Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos 1, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós estamos estudando o livro de Marcos. E essa série tem sido chamada por nós de O Reino em Movimento. Estamos olhando para o Evangelho de Marcos, vendo a vida de Jesus Cristo e identificando na vinda de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo, ainda vivo entre nós, a realidade do Reino de Deus. E esse é o momento em que, após o batismo de Jesus, depois do ministério de João Batista, Jesus é batizado, vai ao deserto, é tentado, e agora ele vai à Galiléia, e na Galiléia começa o seu ministério. E ao chegar na Galiléia, depois da prisão de João Batista, o evangelista Marcos diz que Jesus pregava o Evangelho de Deus. Pregava o Evangelho de Deus. Nós sabemos, já dissemos isso, que o Evangelho de Marcos é um que não se concentra tanto nos discursos de Jesus Cristo, como se concentra, por exemplo, o Evangelho de Mateus, como o Evangelho de Lucas dá um pouco mais de ênfase, principalmente às parábolas, e como também o Evangelho de João. Marcos é um evangelho em que está muito mais presente as ações de Jesus Cristo. Marcos, por exemplo, é o evangelho que tem mais exorcismos em todos os evangelhos. Tem mais demônios sendo expulsos em Marcos do que nos outros. É onde há muitos milagres, onde Jesus está o tempo todo fazendo algum sinal, algum milagre, uma cura, uma ressurreição, um exorcismo, coisas desse tipo. Há, sim, momentos de proclamação, de discurso de Jesus Cristo, mas ele não está em tanto destaque, com tanto destaque, como está nos outros evangelhos. Mesmo assim, Marcos não perde a noção de que o ministério de Jesus Cristo foi o ministério da proclamação do Evangelho. O que nós entendemos com isso? Nós entendemos que no centro de todas as ações de Jesus Cristo estava a proclamação do Evangelho. Cada milagre de Jesus era um milagre que estava aliado a essa proclamação do Evangelho. E era também uma forma de proclamá-lo, proclamar essa boa notícia. Afinal de contas, é isso que evangelho significa, boa notícia. Evangelho, da palavra grega, euangelos, que significa boa notícia. Essa boa notícia que Jesus traz é tanto demonstrada pela palavra que Jesus prega, quanto pelos sinais, as maravilhas, os milagres, as ações de Jesus Cristo. Marcos diz que esse é o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus. E diz que esse Evangelho começa com a palavra de Jesus Cristo, que é: o tempo está completo, o reino de Deus está próximo. Ouvir que o reino de Deus está próximo era uma excelente notícia, era uma ótima notícia. Porque quando nós entendemos a palavra reino de Deus, o termo reino de Deus, ou quando nós ouvimos o termo reino de Deus, ou o seu correlato usado por Mateus, reino dos céus, qual que é a primeira coisa que nós entendemos? Quando ouvimos reino de Deus, nós pensamos primeiro no quê? Em geral, pensamos na glória, não é? No reino pleno de Deus, em que estaremos submetidos perfeitamente a este reino que Deus reina, em que Deus colocará sob o seu domínio todo mal, todo sofrimento, toda tristeza, tudo isso será acabado e teremos o reino de plenitude de Deus. Essa é a visão que nós temos. O termo reino de Deus traz essa ideia de esse reino que nós chamamos em teologia de reino escatológico, o reino do fim, das últimas coisas, as coisas que nós atingiremos lá no fim. Nós acabamos de cantar isso, não cantamos? Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui. Que dia lindo será esse, que dia maravilhoso. Essa esperança nos move, essa esperança nos carrega no dia a dia, como cristãos. Nós participamos da ceia nos lembrando que Jesus Cristo disse que tomaria no reino novamente o fruto da videira. E que lá está também entronizado e que para lá também vamos. Pensar no reino de Deus como o reino escatológico é talvez a primeira conotação desse termo. E quando Jesus Cristo diz o reino de Deus está próximo, possivelmente os seus ouvintes pensavam que Jesus está falando disso. Olha, o fim do mundo está próximo. O momento da concretização da nossa salvação está próximo. O momento em que nós seremos salvos está próximo. Nós já vamos para lá. É quase. É logo ali. Já estamos chegando. Mas quando nós olhamos o Novo Testamento todo, nós percebemos que existem duas coisas a respeito desse reino. O reino de Deus está próximo, mas em alguns momentos o reino de Deus já está aqui. Em Lucas 17, Jesus Cristo diz que o reino de Deus já está entre nós. Já veio o reino de Deus. Então tem essas duas coisas, está próximo e já está presente. Estamos aguardando, mas ele já está aqui. E essa tensão sobre o reino de Deus está em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento. Deus reina e reinará. Nós costumamos dizer que quando pensamos no reino de Deus, nós estamos entre o já e o ainda não. O já, o que já se concretizou do reino, e o ainda não, o que ainda alcançaremos o reino. Porque Jesus Cristo nos ensina que o reino não chega de maneira visível, mas ele começa no reino de Deus nos nossos corações. E quando Jesus Cristo diz, o reino de Deus está próximo, se arrependam e creiam, ele estava falando dessa chegada primeiro do reino no nosso coração, que alimenta e estimula nossa expectativa para o reino pleno que veremos lá no futuro, nos novos céus e novas terras, na cidade santa. Estão entendendo? A questão é o seguinte, os salvos em Jesus Cristo, os que estão em Jesus Cristo, estão na expectativa da vida com Deus plena na cidade santa, na glória, na eternidade. Mas nós já temos a vida eterna, nós já temos Deus em nós, nós já temos em nós o reino de Deus. O reino de Deus chegou e o reino de Deus está ainda expectativa, está na expectativa. Há elementos do reino de Deus que está em nós, há elementos do reino de Deus que nós já desfrutamos, mas há algo que ainda só desfrutaremos quando estivermos livres deste tabernáculo, como fala o apóstolo Pedro, esse nosso corpo. Quando estivermos já na terra nova, nos novos céus e na nova terra. E isso faz toda a diferença. Porque, lembrando, essa proclamação de Jesus Cristo, o reino está próximo, é o evangelho, é a boa notícia. Quando você pensa no céu, quando você pensa na eternidade, que aspecto mais te atrai? Te atrai é uma palavra ruim. O que mais te toca? Quando você lembra das durezas dessa vida, você lembra da esperança do céu. Quando você lembra da injustiça, por exemplo, e você fala, puxa, como será bom no céu? Como será bom? E nós falamos céu como, né, um termo genérico. Como será bom na cidade santa? Como será bom no momento em que Deus plenamente reinar sobre toda a terra? Como será bom isso? Lá não vai ter injustiça. Violência. Como será bom? Não vai mais ter violência. As coisas que te entristecem. Como será bom? Não vai ter choro, não vai ter tristeza. Quando você vê situações calamitosas do nosso planeta, crianças passando fome, literalmente pele e osso, você pensa no céu, na cidade santa, na vida eterna, haverá fartura, ninguém passará fome. Quando você pensa nas doenças, quando você pensa na sua própria condição, muitas vezes de doente, alguma doença que você tenha, algo que te faz ter dor, algo que te faz sofrer, e você olha lá para frente e lembra, lá não haverá doença. Isso não é uma boa notícia?
Isso não é uma boa notícia? Que bom ter essa notícia, que bom ter essa esperança. Ou como disse a irmã Márcia, que bom essa palavra que esquenta o nosso coração. Nesse dia frio é bom esquentar, né? Começa esquentando o coração, esquenta o corpo todo. Que boa notícia. E quando pensamos no reino, lá na frente, como uma boa notícia de que um dia alcançaremos aquilo, tudo bem. Só que quando nós nos lembramos que aspectos desse reino já estão presentes, a boa notícia muda. A boa notícia não é, querida criança que está passando fome, lá no futuro, quando você estiver no reino de Deus, não haverá mais fome. A boa notícia não é essa. A boa notícia é, criança que está passando fome, eu vivo num outro reino agora. Eu sou reinado por Deus. E por ser reinado por Deus, eu busco a promoção, a proclamação, a vida, o modo de viver deste reino que me aguarda, mas eu já vivo ele aqui. Então, sinalizar, demonstrar esse reino em que não haverá tristeza, dor, doença, fome, injustiça, sinalizar esse evangelho, essa boa notícia no dia de hoje, é trazer estas coisas do futuro para agora. Por isso que a proclamação, o reino está entre vós, nos obriga a uma ação condizente com este reino, a trazer realidades deste reino para agora. Como assim? Dando comida para quem passa fome. Alimentando quem passa fome, ajudando os necessitados, ajudando os doentes, ajudando os órfãos, as viúvas, porque lá no reino não haverá órfãos, não haverá viúvas, porque quem foi viúvo nessa vida, lá não será, não é essa condição em que estará, será outra condição, traz para essa vida. Lá não haverá guerra, então ajudamos os que estão em situação de guerra. Lá não haverá terremotos, então ajudamos os nossos irmãos que estão no Haiti, ou os haitianos que estão aqui entre nós e que sofrem por isso. Essa realidade do reino nós trazemos para o hoje. Lá não haverá doença, então nós ajudamos os doentes. Cuidamos dos que estão doentes. E tudo isso é também proclamação do evangelho. Porque o evangelho não é só palavra, mas é poder. E o reino não é só palavra, mas é poder, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. É poder. E é com poder que nós agimos, promovendo e sinalizando o reino hoje. Sinalizamos o reino de Deus, apontamos uma nova realidade hoje. Hoje há muita corrupção, lá não haverá, então vivemos uma vida sem corrupção. Buscamos viver e buscamos promover a justiça. Há muita injustiça no mundo. Nós buscamos promover a justiça, porque nós estamos sinalizando o reino de Deus aqui. Ele é realidade para nós. Alguns pensam que os cristãos, por acreditarem na vida eterna e por entenderem que não importa o que aconteça, depois da morte haverá uma vida eterna, o cristão se torna um alienado, um desencanado com as coisas do mundo, com os problemas. Alguns chegam a achar que o cristão é anestesiado ao ponto de não sentir o sofrimento de ninguém, porque ele já está esperando uma glória sem sofrimento nenhum. Para ele, tanto faz. Melhor mesmo é que morra e vá logo para o céu. Não é isso que o evangelho nos ensina. Muito pelo contrário. A esperança do reino nos torna engajados na procura, na busca, na luta pela justiça. Engajados. Nós sinalizamos o reino aqui. Nós vivemos como o reino é aqui, porque o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já está entre nós. Nós vivemos sob o domínio deste rei e vivemos sob a lei deste rei. O negócio, a ação desse rei, lá na frente, é o reino de paz plena. E é assim que é também a nossa ação. Alguém já ilustrou muito bem uma pregação fajuta do evangelho. É aquela que você vai para quem está sofrendo, morrendo de fome, passando frio numa noite fria como hoje, e diz, eu tenho uma boa notícia para você. E a pessoa já pensa, opa, ele vai me dizer onde tem uma sopa quentinha. Opa, ele vai me mostrar onde tem uma coberta. Ou ele vai me dar uma coberta. Opa, ele vai dizer que tem um lugar onde eu posso dormir essa noite, sem ficar com medo de ser roubado, sem ficar com medo de ser agredido. E você fala, a boa notícia é Jesus morreu por você. E a pessoa olha e fala, e o meu frio, e o meu medo, e a minha fome,
Jesus morreu para mim, por mim, e daí? Qual a diferença? O que isso está mudando no momento que eu estou vivendo agora? Por isso que quando Jesus Cristo, nos seus milagres, libertava aquele povo de tudo que os oprimia, ele não estava simplesmente dando uma demonstração de como ele era Deus, mas ele estava anunciando a vitória de um novo reino sobre aquele reino que dominava o mundo. Quando Jesus Cristo vence Satanás no deserto, é a primeira vitória de Jesus sobre Satanás no seu ministério terreno, mas ainda ele o vence libertando aquele povo das amarras demoníacas que os dominavam. Cada momento em que Jesus libertava uma pessoa do domínio dos demônios, era não só uma demonstração da autoridade de Jesus Cristo, com certeza também era, mas para aquela pessoa, aquilo era uma vida nova. Aquilo era uma vida nova, completamente diferente. E cada vez que ao pregar o evangelho, libertamos as pessoas de cada situação de sofrimento e opressão que ela vive, é uma boa notícia que nós estamos vivendo. René Padilha, o missionário, um dos expoentes da chamada missão integral, aquela missão que diz que o evangelho todo deve ser pregado para todo homem e para o homem todo. Todo homem, todos os homens. E o homem todo, uma realidade que muda todo o homem inteiro. Ele disse que cada sofrimento no mundo é uma oportunidade do evangelho. Cada sofrimento no mundo é uma oportunidade do evangelho. Porque o evangelho aponta para uma vida plena e sem sofrimento no reino escatológico de Deus. Então nós não podemos cruzar os nossos braços e ficar esperando chegar o reino. O reino já está entre nós. E como que ele é visto? Como que ele é enxergado? Jesus falou que esses participantes desse reino são como uma cidade edificada sobre um monte. Você não consegue escondê-la. Uma vela que é posta no velador e não debaixo de uma mesa, para iluminar. É assim que nós iluminamos esse mundo. Um novo padrão, o padrão do reino de Deus. O chamado do reino é para que nós sinalizemos esse reino diante dos homens. E cada sofrimento humano é ouvido por Deus. E Deus tem uma resposta. E quem é que vai dar essa resposta? Nós, a igreja. Há uma frase que nós gostamos muito de usar. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Essa frase é correta? É. Antes que alguém diga, não sei. É. Essa frase é correta. Jesus é a resposta. O problema é que muitas vezes a igreja não sabe qual é a pergunta. Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? Como Jesus responde a cada angústia e pergunta e dúvida e desespero e sofrimento de cada ser humano? E a ação de Jesus aqui é a do reino que chega, a do reino de Deus que chega, invadindo este reino. Nós falamos no domingo passado sobre Jesus como o único ponto de contato entre o mundo de Deus e o mundo dos homens. Aquele que refaz a amizade do que está separado. Que reúne os homens e Deus. O sim de Deus para os homens e o sim dos homens para Deus. Mas isso não é simplesmente que Jesus se tornou como que fosse um pequeno elo, um pequeno ponto de passagem de uma ampulheta, em que os dois recipientes ficam bem separados e só tem aquele pequeno ponto. Não, não, não. Jesus é este proclamador da chegada do reino, de um reino que invade a terra. Tanto é que no Evangelho de Marcos, Jesus está no deserto e vai para a cidade. Ao contrário do que fez João Batista, que estava na cidade e vai para o deserto. Nós falamos que João Batista é o movimento do arrependimento. Nós estamos na cidade reinados por todo tipo de interesse. E nós nos arrependemos de buscarmos o nosso próprio egoísmo, os nossos próprios interesses, de nos deixar reinar por essas coisas. Abrimos mãos de todas elas e buscamos ouvir Deus de verdade em Jesus Cristo. E agora o movimento é o contrário. É o Jesus que vem no caminho feito no deserto e invade a cidade. Jesus está invadindo este mundo. Jesus está invadindo essa cidade. Nós cantamos, vencendo vem Jesus. O que significa isso? Não significa que nós estamos esperando Jesus vencendo, descendo do céu e chegando aqui. Olha como Jesus venceu. É no gerúndio. Jesus está vencendo. Como Jesus está vencendo? Com a igreja invadindo o mundo. A igreja invadindo o mundo. A igreja é o corpo de Cristo.
Ficar sentado em quatro paredes, quentinha, nem está tão quente assim. Aqui, parados. Esperando e cantando, Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, todos juntos em um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. A gente fica cantando isso. É lindo, é maravilhoso, é verdadeiro, nos edifica, mas não é toda a realidade da ação de Jesus Cristo na terra. De novo, Efésios capítulo 1, nos dois últimos versos. A igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. É o enchimento do que enche todas as coisas. A igreja não é o barco pronto para zarpar para o céu. Não. A igreja é a reunião daqueles que estão sob o reino de Deus. E os que estão reinados por Deus estão carregando o evangelho deste reino por toda a terra. Para que toda a terra se encha da glória de Deus. É claro que a palavra de Deus deixa bem claro que nós não vamos nessa vida resolver todos os problemas do mundo. Que nós não vamos dominar e transformar todo mundo em servos de Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro isso. Mas ela exige que mesmo diante de todas as ameaças e de toda a contrariedade, nós continuemos fiéis ao nosso rei. E não importa. Saber que esse nosso esforço de proclamar o evangelho, esse nosso esforço de levar o reino, nunca vai pela nossa própria força dominar todo o planeta, não importa. Porque essa foi a ordem, e assim nós sinalizaremos, nós mostraremos a uma nova realidade. Teve uma época que eu estava muito, muito desanimado. Recebi algumas notícias que me deixaram desgostoso. Alguns colegas passaram de um evangelho para outro, deixaram a pregação das escrituras para outro tipo de pregação, e outro tipo de envolvimento, e outros tipos de interesse, e aquilo me deixou... Pessoas próximas, amigos, e cheguei a orar para Deus e falei, Senhor, qual é o ponto? Qual é o sentido da gente fazer tudo isso? Qual é o sentido da gente pregar, da gente viver? Né? Qual é o sentido? Se parece que prospera muito mais a mensagem egoísta, se parece que prospera muito mais a mensagem de quem quer o seu próprio interesse, quer só isso. O que é que você quer fazer afinal, Deus? E aí conversando com um missionário, eu falei assim, olha, minha vontade às vezes é ir para um lugar onde ninguém ouviu falar de Jesus, onde o evangelho seja uma coisa nova, porque parece que nos nossos dias o evangelho já é uma coisa tão batida, que você fala do evangelho e a pessoa, já ouvi falar. Não, eu acredito, e tá nem aí. E esse missionário falou para mim, olha, eu já estive num lugar assim, ele me contou a história de quando ele foi missionário na África, falou, ali o evangelho era uma coisa nova. Ali quando você falava do evangelho, as pessoas descobriam um mundo novo. Eu fiquei encantado. Nossa, que lindo. Ele disse, mas esse evangelho que é coisa nova, está em falta aqui também. Não adianta só correr o mundo onde ninguém ouviu falar de Jesus. O que adianta é mostrar que o evangelho é uma coisa nova. Não é continuar batendo os mesmos chavões, simplesmente, mas é bater nessa verdade, que é a verdade antiga do evangelho, relembrar essa verdade antiga do evangelho e encarná-lo na prática do reino de Deus e mostrar que é uma coisa nova. E é isso que nós temos que fazer. E qual é essa prática do reino de Deus? O que é que Deus pede que nós façamos? Há muitas coisas na palavra que nos mostram que nós devemos fazer. Há muitos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, mas ele mesmo resumiu todos os seus mandamentos em um. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O reino de Deus é o reino do amor. E é movido pelo amor que nós proclamamos esse reino. O reino de Deus é o reino do amor. Eu me lembro, para a gente ilustrar a história, a gente ilustrar o que é o reino de Deus. Existe entre a França e a Espanha uma região que é chamada de País Basco. E os bascos têm uma língua, a língua basca. E essa língua basca é uma língua super estranha. Ninguém consegue plenamente ter certeza, até hoje os linguistas debatem, de onde vem essa língua. Como é que essa língua apareceu aqui? Uma língua que parece que não tem muita ligação com o meu irmão. Você sabe que as línguas têm, né? Português, vem lá do latim, que vem lá não sei de onde, tal, tal, tal. E essa língua básica é uma língua que parece que apareceu ali. E a língua básica é uma coisa tão profunda, tão firme, que é um principal elemento de identidade desse País Basco. O País Basco não é um país. Ele está uma parte na França e uma parte na Espanha. Não tem o rei basco. Tem um rei da Espanha e tem o governante francês. Eles são submetidos a outros reinos. Mas eles, nas suas cidades, falam a língua basca. E uma vez perguntaram para um basco: onde começa e onde termina o País Basco? E ele falou: o País Basco é em todo lugar onde se fala basco. A gente não tem rei, a gente não tem território, a gente tem uma língua. Onde fala essa língua, ali nós estamos, ali é o nosso país. O reino de Deus é todo lugar onde se fala a língua de Deus. E a língua de Deus é o amor. O amor em Cristo Jesus. E nós falamos a língua de Deus como o reino de Deus. Onde é o território do reino de Deus? Não tem. Quem é o governante entre vocês do reino de Deus? Como já pensaram algumas vezes, ser o Papa ou ser algum outro tipo de intermediário? Não tem. Então, quem é o reino de Deus? Quem está no reino de Deus? O reino de Deus é aquele que está onde se fala a língua de Deus. É por isso que, como igreja, nós olhamos lá para fora e cada sofrimento é onde nós devemos estar, porque é em cada sofrimento que o amor se demonstra. Amar quando está tudo bem é tranquila. O amor de verdade é no sofrimento que se demonstra. Nós não podemos nos furtar a sinalizar e a levar o reino de Deus em lugar nenhum. E Jesus Cristo, aqui neste versículo 15, grita o evangelho, dizendo: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está invadindo, o reino de Deus está chegando. Eu sou o ponto de contato entre esses dois mundos, o mundo de Deus e o mundo dos homens, mas não para deixá-los separados, mas para que Deus invada a terra, para que a glória de Deus seja conhecida na terra, para que estes meus súditos do reino encham a terra, porque eles são a minha plenitude. E Jesus completa, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é o chamado para todos os homens: se arrependam e creiam. Creiam no evangelho, creiam em Jesus Cristo como Salvador. E esse é o chamado para nós também. Puxa, mas eu já creio, eu sou crente, eu acredito em Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus te abençoe. Mas tenha uma fé operosa, não seja uma fé morta, como diz Tiago. Fé sem obras é morta. Tenha uma fé operosa, como tinham os Tessalonicenses, escrito no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Uma fé que é colocada em prática. Mas eu já me arrependi dos meus pecados, já não vivo aquela outra vida. Mas será que você não está domesticando Jesus Cristo, colocando ele apenas como seu ticket da salvação, a sua passagem? Tenha também, se arrependa também, se é isso que você tem feito. Há tanta coisa que eu posso fazer, Senhor, me ajuda. Geralmente a gente é até alheio a isso. A verdade é essa. Geralmente a gente é até alheio, geralmente a gente vê as calamidades, as coisas terríveis, a gente fica triste, a gente chora. Acha uma maldade, uma injustiça, não entende, mas não associa qual que é a nossa função nisso tudo. O que eu devo fazer em tudo que acontece? A gente ignora. Talvez a gente deva também se arrepender disso, de fazermos vista grossa ao sofrimento que não condiz com o novo reino, o reino de Deus, que aponta lá para aquela realidade onde não haverá mais choro. E falar: eu vou levar essa alegria lá da frente para esse novo reino, para esse reino antigo. Vou levar esse novo reino para esse reino antigo. Vou espalhar essa boa notícia. Há um hino muito bonito no hinário, um dos hinos mais bonitos que nós cantamos, mas nós não cantamos ele com tanta frequência, talvez porque nós não suportamos cantá-lo com tanta frequência. E diz: perdoa-me, Senhor. Ele diz: perdoa-me, Senhor, se não vivi para te servir. Se eu não fiz o bem, se eu não levei a tua palavra, se eu não... Perdoa-me. O bom é saber que Deus perdoa, viu, gente? Ele perdoa, graças a Deus. Porque se não fosse isso, a gente já tinha sido consumido. Mas o importante aqui é E nossa vontade aqui não é que a gente saia daqui cheia de pesar no coração. É que a gente, de novo, da maneira como falamos na ceia, o arrependimento não é um olhar para trás com tristeza. É um olhar para frente, redirecionando o nosso caminho. O Senhor perdoa, perdoou. Agora a gente olha para frente e fala, puxa, eu vou levar esse reino. Vou me encher de Jesus Cristo, vou me encher do Espírito Santo. Vou ser cheio desse reino, vou proclamar esse reino, vou fazer diferença. O quanto eu puder. Porque uma das tensões que existe nesse já ainda não é o fato de que a gente ainda peca também. E de vez em quando a gente peca. O apóstolo Paulo, ao tomar consciência disso, chega a berrar pela caneta, dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miseráveis homens que nós somos, nós estamos presos no corpo dessa morte, nós estamos presos nele. E vamos continuar pecando, mas nós vamos olhando para frente. Cada arrependimento nosso é endireitar, é um calcular a rota da nossa caminhada futura. Cada arrependimento nosso não é um lamento do que ficou para trás. E se até hoje você nunca se preocupou com isso, está aí confortavelmente com seu ticket de Jesus Cristo na mão, esperando o trem das boas novas que conduz à salvação. Lembra dessa música? Cláudio lembra, né, Cláudio? Vou no trem das boas novas lá do céu que conduz à salvação. Ou aquela outra música que ela é. Se você não for, não me impeça a ir. Conhece essa também? Também, né? Se você não for, não me impeça a ir. Fica aí para trás, eu estou indo. Se você não for, saia da frente. Tem uma letra que é assim. Se você não for, saia da frente. Não. Não é eu caminhando para o reino e deixando esse mundo para trás. É o reino vindo para esse mundo. E eu, ao invés de resistir a ele, eu me converto e caminho na direção dele. Promovendo esse reino. Eu não estou no trem indo em direção ao reino. Senão eu estou indo de encontro. Ir de encontro é ir contra. Este reino está vindo ao meu encontro, me dominando e me levando na direção dele. É esse o Jesus Cristo que vem do deserto para a cidade e fala, o reino está próximo, está chegando. Vamos lá, vamos carregar. E você, arrependido, se livrou das amarras que te prendiam e agora vai caminhar com Jesus Cristo. Amém? É isso. Dois versículos só. Eu sei que a gente ficou um pouco misturando aqui toda essa realidade, mas a gente precisa desse chacoalhão. A gente precisa lembrar de que somos promotores desse reino. Não estamos sentados no barquinho esperando partir para o céu. Nós estamos no exército que enche o mundo, do reino que domina o mundo. Não com arma, não com tiro, não com guerra, com violência, com a linguagem de Deus, que é o amor. Amém? Nós vamos cantar um cântico que nos lembra da realidade desse reino, do reino de Jesus Cristo. E cada vez que você lembrar dos novos céus e da nova terra, você lembra que isso não é apenas uma realidade do futuro. Mas isso impõe um compromisso para cada um de nós de sinalizar e promover esse reino aqui na Terra.